Senhores deputados, bom dia a todos. Temos os grupos parlamentares todos representados e quórum, podemos começar os nossos trabalhos. Eu iria começar por cumprimentar os senhores deputados. Temos uma agenda, julgo que parece mais comprida do que é na realidade. Vamos ver como é que os trabalhos decorrem. Vamos começar por apreciação e votação das atas 99 e 100 relativas às reuniões de 9 e 10 de maio. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Temos um pedido especial para discutirmos já o ponto 4, que é a discussão de comissão do projeto de resolução 741 do PSD. Recomendo ao Governo que proponha acesso ao nó de entrada, ao nó de estradas, de entradas, norte e sul. Andei a ler estradas durante estes dias todos. Vá-se lá saber porquê. Os nós de entrada. Se ninguém se opuser, se tivermos... Então, vamos ao ponto 2. Ponto 2 é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição do Ministro do Ambiente e do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa sobre a expansão da rede metropolitana de Lisboa. Se o computador já abriu, se o deputado então Sousa está em condições de apresentar o requerimento. Se não, faça mesmo... Entretanto, o Partido Comunista Português enviou ontem também um requerimento para a audição de um conjunto de entidades sobre o mesmo tema. Foi distribuído e, portanto, julgo que não há oposição. Não havendo, vamos então à apresentação do requerimento. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar todos os membros da Comissão, todos os Sr. Presidente e todas as pessoas que estão a assistir, e dizer que este requerimento foi, como toda a gente está recordada, apresentada antes da reunião anterior, e o PSD opôs-se a que ele fosse discutido a semana passada, com um argumento muito pouco inteligível, porque estava eu convencido que o PSD queria ter uma iniciativa própria sobre a mesma matéria a propósito nesta reunião. E o que se verifica é que, efetivamente, o PSD sobre esta matéria não diz nada, não disse nada, não propôs nada e, portanto, foi um bocadinho estranho que o PSD, na reunião anterior, se tenha oposto a que o requerimento do Bloco de Esquerda pudesse ser discutido na reunião anterior. Portanto, eu estou apenas a dizer isto para ficar em ata e para que as coisas fiquem claras. Nós não temos essa atitude. Todos os requerimentos, mesmo aqueles que cheguem em cima da hora, que ajudem a facilitar e a clarificar as questões que estão em discussão, terão sempre o nosso voto favorável para que eles sejam discutidos e incluídos nas ordens de trabalho. Até porque um requerimento é um documento sempre relativamente pequeno e, portanto, não demora muito tempo a lê-lo e a ser avaliado pelos diferentes grupos parlamentares. Quanto à matéria deste requerimento, o requerimento surge, como é público, aliás, o requerimento do PCP também diz no início do seu requerimento, surge na sequência da apresentação de um conjunto de investimentos por parte do Governo e do Presidente da Câmara de Lisboa relativamente à expansão da rede do Metropolitano de Lisboa. O título é demasiado exagerado para aquilo que efetivamente o Governo se propõe fazer em termos de expansão da rede, porque se calhar bem vistas as coisas, em termos de linhas, a proposta do Governo é uma proposta que tem implicações relativamente graves do ponto de vista da mobilidade dentro da cidade de Lisboa, sobretudo na articulação digamos, dos passageiros que utilizam as linhas radiais para entrar dentro da cidade de Lisboa. E com o pretexto de construir uma linha. Com o pretexto de construir uma linha circular, em numa zona onde o sistema de transportes públicos existente na cidade de Lisboa já satisfaz, não digo completamente, mas já satisfaz razoavelmente as necessidades de mobilidade das pessoas, quer daqueles que vivem e trabalham em Lisboa, quer dos turistas que demandam a cidade para conhecerem e para desfrutarem dessa cidade. Nós achamos que esta linha, pelo montante do investimento público que envolve, deve ser discutida. A Assembleia da República tem a obrigação de discutir não só as opções estratégicas de investimento por parte do Metropolitano de Lisboa, como de outro sistema de transportes que envolva o investimento público e que tenha um alcance nas respectivas cidades onde esses investimentos venham a ocorrer. E, portanto, é dentro desta perspectiva que nós achamos que era muito importante que a Assembleia da República e esta Comissão tivesse a oportunidade de ouvir o Ministro do Ambiente para clarificar quais foram os fundamentos por parte do Governo para aceitar mais ou menos de cruz as propostas que foram apresentadas pela Câmara Municipal de Lisboa relativamente à expansão da rede e, por outro lado, ouvir também o Sr. Presidente da Câmara por ser, digamos, o protagonista, um dos protagonistas principais dessa proposta e dessas decisões, ou melhor, desse enunciado de decisões em matéria da expansão da rede metropolitana. Ontem realizou-se um debate na Assembleia Municipal de Lisboa, precisamente sobre este tema da expansão da rede metropolitana de Lisboa, e para quem teve a oportunidade de seguir o debate, eu tive oportunidades de o seguir a espaços através da internet, porque a Assembleia Municipal de Lisboa é uma das poucas câmaras municipais no país onde as discussões e as reuniões das Assembleias Municipais são transmitidas em direto pela internet, o que é... pronto, eu sei que há muitas outras, que o fazem, mas sei também que em várias ocasiões, em vários concelhos, o Bloco de Esquerda tem feito essa proposta e de todos os partidos que aqui estão, todos, tem havido, em determinados conselhos, oposição a que essas transmissões sejam realizadas. Eu estou a referir-me de todos. E, portanto, isto não é uma coisa estranha. É, infelizmente, uma prática que ainda não é completamente generalizada a todo o território e que devia sê-lo. Portanto, apenas para terminar... Nesse debate da Assembleia Municipal de Lisboa, houve várias intervenções que puseram em causa, com argumentos técnicos e outros com argumentos políticos, houve várias intervenções que puseram em causa o plano de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa. Volto a dizer que é um plano muito menor, digamos, é um mini plano estratégico, quase que se poderia chamar desse ponto de vista, e, de facto, creio que a Câmara de Lisboa e o Governo perdeu uma boa oportunidade de realmente apresentar e promover na cidade e no país um plano estratégico de desenvolvimento da rede metropolitana de Lisboa. Isto por uma razão, ou por várias razões, mas entre elas por uma questão que a nós nos parece estratégica e essencial, é que continua a haver uma zona significativa da cidade de Lisboa onde o metro não chega. E onde vivem tão ou mais pessoas como na zona oriental, onde trabalham tão ou mais pessoas como na zona oriental, e parece que há aqui um parente pobre ou um parente menor, digamos, na cidade, que é a população das freguesias da zona ocidental de Lisboa. Portanto, nós queremos evitar que, pelo menos sem discussão, por parte da Assembleia, que determinados erros que foram cometidos na construção da rede metropolitana de Lisboa voltem a ser cometidos, volta a haver desperdício de investimento público nos investimentos que foram realizados e alguns investimentos que foram realizados e que se confronte os decisores, os responsáveis políticos por essas decisões, com propostas alternativas que estão em cima da mesa e que merecem ser discutidas. Aliás, creio mesmo, Sr. Presidente, que no âmbito do fórum ou da sessão que está prevista para ser discutida aqui na Comissão sobre os transportes públicos, a nível do território nacional, esta questão vai voltar com certeza a ser discutida e equacionada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, quero dirigir uma palavra de reconhecimento ao Grupo Parlamentar do BE e aos senhores e senhoras deputadas por terem dado consenso que este requerimento do PCP fosse também integrado neste ponto da agenda. A nossa proposta, não procurando agora fazer a antecipação do debate em termos do conteúdo da própria discussão que está em cima da mesa, mas fazendo o destaque apenas para a questão política e para a questão institucional. Esta é uma discussão com vários argumentos de ordem técnica e na questão estratégica fundamental que está subjacente, mas há também aqui uma questão de ordem política e uma questão de ordem institucional que tem a ver com o facto de, inclusivamente nos termos da lei, haver um conjunto de entidades que deviam ter sido ouvidas no processo de decisão relativamente a estas matérias, a estas estações, a estes investimentos, e ao que sabemos isso não aconteceu. Portanto, a nossa proposta é que as entidades em causa, embora se chame Metropolitano de Lisboa, o Metropolitano serve populações de concelhos para além da cidade de Lisboa, e é por isso que nós propomos que, aliás, nos termos da lei, as entidades que estão representadas no Conselho Consultivo do Metropolitano sejam ouvidas. Portanto, para além da proposta que já está em cima da mesa, que é a Câmara de Lisboa e o Governo, nós propomos que sejam ouvidas também as câmaras municipais da Amadora, de Loures e de Odivelas, que são servidas pelo Metropolitano, e a área metropolitana de Lisboa, bem como a administração, naturalmente, e os trabalhadores. Estas entidades, a administração, por natureza, está no Conselho Consultivo e é quem executa e instrui, digamos assim, estes processos. As outras entidades, câmaras municipais, AML e trabalhadores, estão no Conselho Consultivo, deviam ter sido ouvidas, sabemos que não foram, e têm uma palavra a dizer, naturalmente, até porque em relação, nomeadamente, aos Conselhos de Loures e Odivelas, há não apenas perspectivas que são adiadas relativamente a investimentos importantes, mas inclusivamente medidas penalizadoras que vêm prejudicar e piorar a mobilidade e a acessibilidade daquelas zonas e daquelas populações ao metropolitano. E por isso há aqui uma preocupação que tem que ser acautelada, que tem que ser discutida e, portanto, estando de acordo, como é evidente, com a proposta que estava em cima da mesa relativamente à Câmara de Lisboa e ao Governo, nós consideramos que este âmbito mais abrangente de discussão, de audição, faz sentido no quadro da nossa Comissão Parlamentar.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Queria só que, nas intervenções dos grupos parlamentares, até para resolver a observação do deputado Bruno Dias, ponderem algumas dessas entidades serem ouvidas em sede do Grupo de Trabalho dos Transportes. E, portanto, Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, muito rápido, é só para dizer que nós concordamos com os dois requerimentos que foram apresentados. Aliás, o PSD, através da liderança neste processo do meu colega Carlos Silva, há muito tempo que colocamos um conjunto de questões, nomeadamente aquelas que foram aqui colocadas e apresentadas nos requerimentos tanto do Bloco de Esquerda como do Partido Comunista, e foram colocadas por escrito ao Sr. Ministro do Ambiente. Não obtivemos ainda quaisquer respostas sobre essas perguntas e algum requerimento sobre um conjunto de matérias e estudos que para nós são determinantes. E temos aqui, de facto, uma oportunidade para tudo o que nós temos vindo a questionar, ser aqui, de facto, um momento oportuno para debater estas matérias, independentemente do Grupo de Transportes também estar a trabalhar mais a fundo este assunto. Já agora, deixar aqui uma nota curiosa. O Governo comprometeu-se a ouvir, portanto, os principais partidos naquilo que tivesse a ver com as obras estruturantes para o país. Consideramos esta uma obra estruturante. Mais uma vez, não só não faz isso, como não houve um conjunto de atores determinantes sobre esta matéria. São situações diferentes daquelas que o PCP propõe. Nós achamos que há um conjunto de atores que deviam ser ouvidos e não são, mas também o Parlamento sobre as grandes obras. Isso não está a acontecer, a não ser estes anúncios que o Governo vai fazendo. Nós percebemos porquê, tem um cariz claramente eleitoralista, mas pronto, mas cá estaremos nós para fazer o combate político sobre estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para, no fundo, dizer que acompanhamos quer os requerimentos do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista Português, uma vez que o Partido Socialista tem o máximo interesse em contribuir para o debate que aqui se faz e também se faz juntamente com os municípios e com as entidades que promovem este género de investimento, que é muito importante não só para o Conselho de Lisboa, mas para a cintura urbana da cidade de Lisboa. E, obviamente, que temos todo o interesse em poder discutir aqui com as entidades locais e o Governo as matérias que são objeto de discussão ou objeto de análise nos requerimentos apresentados quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP. E, no fundo, não só dar o assentimento da nossa parte à aprovação destes dois requerimentos, mas, digamos, secundar em termos daquilo que é a posição neles vertida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Da parte do Grupo Parlamentar, que representa exatamente a mesma coisa, por maioria de razões. Às vezes que entenderem necessárias e, portanto, talvez também fosse bom votarmos o requerimento, porventura ponderando a hipótese de ouvir os autarcas quase ao mesmo tempo, uma vez que senão não conseguimos, em tempo útil ou de forma coerente, ouvir essas entidades cumprindo aquilo que parece ser a vontade dos requerentes. Sr. Deputado Heitor Sousa, de forma muito rápida.
É só talvez para sugerir uma metodologia de audição, que é o seguinte: eu creio que as autarquias na proposta do PCP está, digamos, a audição de das três autarquias que se situam na coroa norte da área metropolitana de Lisboa. Na coroa norte da periferia de Lisboa, digamos assim. E talvez para, digamos, rentabilizar um pouco as discussões, talvez seja possível, isto é uma sugestão ao PCP, que essas três autarquias sejam ouvidas em conjunto, numa mesma sessão. Portanto, cada um dos presidentes seja ouvido numa mesma sessão, porque constituem acessibilidades, digamos, radiais à rede metropolitana de Lisboa, digamos, e em termos de relação com a cidade e com a rede metropolitana, é uma relação semelhante, embora em pontos geográficos diferentes da área metropolitana de Lisboa. Já a discussão com a audição com a área metropolitana de Lisboa é uma discussão diferente, porque tem a ver não apenas com a estratégia de desenvolvimento da rede do Metro de Lisboa, mas também com a sua articulação com os outros modos de transporte na área metropolitana. E, portanto, isso talvez merecesse uma discussão mais individualizada. Isto é apenas para tentar acelerar um bocadinho o ritmo da audição, porque esta matéria, creio que teria todo o interesse em que seja discutida o mais depressa possível, porque é o que está em cima da mesa e, como disse alguém, Estamos em vésperas de eleições autárquicas e esta matéria deve ser clarificada antes do próprio terreno político-eleitoral, se possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Benedito, para terminar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, digamos, a concordância e o consenso em torno da proposta apresentada para a audição. Registar esta sugestão, que é uma hipótese a ter em conta e que devemos considerar. As boas práticas desta Comissão de trabalhar estas matérias nas reuniões de mesa e coordenadores são um bom caminho. Portanto, penso que o detalhe da opção, de facto, na reunião de mesa e coordenadores é, de facto, a melhor solução para não tratarmos das coisas com demasiado pormenor aqui, mas, naturalmente, registar apenas que estas opções do ponto de vista do agendamento passam sempre pela concordância das pessoas que vierem cá participar e ser ouvidas, portanto estas matérias terão de ser consideradas nesses termos. Deixar aqui também apenas o registro, eu há pouco disse em à parte, não disse na intervenção, mas digo agora, se calhar de acordo com determinados momentos de maior intensidade de trabalhos mentais da Comissão, audições, etc., poderá mesmo ter de se considerar na tal reunião de mesa e coordenadores uma diversificação dos momentos de reunião da Comissão, porque de facto são muitas audições e teremos que ver. Ou seja, propomos, tendo a consciência que isto levanta desafios e exigências aos nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estamos disponíveis para abrir precedentes nos trabalhos parlamentares, se não seja por isso. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade, com a necessidade de posterior coordenação do modo e da forma como vamos fazer essas audições. Vamos então passar para o ponto 4, a pedido da bancada do Partido Social Democrático, discussão e comissão do projeto de resolução 741, recomendo ao Governo que responha os acessos aos nós de entrada norte-sul. 3 minutos.
Muito obrigada, Sra.
Deputada Anilza Sena tem a palavra.
Cumprimento os senhores deputados. O tema não é novo. Mas faz hoje todo o sentido voltar à discussão. Em causa está uma questão que é estruturante no Distrito de Beja, que é a questão das acessibilidades, e em particular o que ficou da conclusão do IP2, de negativo desde o dia 29 de setembro último, quando a subconcessionária SEPER encerrou os nós de entradas norte e sul, impedindo naturalmente que quer os habitantes daquela região, como os próprios agricultores, sejam impedidos de entrar nas zonas limítrofes, nas suas terras, quer para trazer tratores ou ciclovias para a estrada, não há meio de o fazer, o que impede naturalmente a atividade agrícola que é preponderante na região, o desenvolvimento turístico e até a observação de aves, que também é um forte atrativo da região, que é o turismo de natureza, numa região que é uma região classificada como rede Natura, que é estruturante dentro do distrito e que precisa, de facto, desse dinamismo que, com o corte destes nós, vê diminuída essa possibilidade. Eu faço nota de que o tema se tornou mais pertinente de discutir agora, sobretudo depois de, na semana passada, depois da audição com o ministro Pedro Marques. Ele manifestou conhecer o assunto, mas não fazer rigorosamente nada, e portanto disse que estariam as partes todas em conversações. Ora, as conversações duram há meses, nós não temos, de facto, resultados nenhums dessas conversas. As infraestruturas de Portugal não têm tido um comportamento, diria, correto, quer para com a junta de freguesia, quer para com o município de Castro Verde, e, portanto, novamente fazer um apelo que está formalizado também neste documento que irá à votação esta semana, no sentido de que se procedam às diligências necessárias junto das infraestruturas de Portugal, com os apoios que são necessários, no sentido de que sejam repostos o mais depressa possível, quer o nó de entradas sul, quer o nó de entradas norte, permitindo, de facto, a circulação destas pessoas, garantindo, sobretudo aos agricultores, que possam realizar a sua atividade em conformidade, como sempre fizeram ao longo do tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Pedro Carmo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Bom, a questão das acessibilidades do IP2 no no acesso a entradas, como já aqui foi dito pelo Sr. Deputado Nilsa, não é novo. É verdade que não é novo. Mas é preciso dizê-lo e é preciso recuar há alguns tempos atrás, e se há partido que não tem legitimidade para falar dos acessos do IP2, é o PSD. Porque enquanto esteve no governo, e eu preciso dizer-o com evidência, durante 4 anos todos os acessos do IP2 estiveram parados. Estiveram em graves condições de segurança rodoviária, uma vez que os viadutos não estavam concluídos, uma vez que os acessos não estavam de forma nenhuma ultrapassados nem as condições de segurança. Bom, quando se deu reinício às obras do IP2 e foi entregue em algum acordo aos concessionários, a solução não foi a melhor. E é essa parte que acompanhamos no processo, no projeto de resolução, que efetivamente as coisas não estão bem no terreno e temos que rapidamente encontrar as melhores soluções. Porquê? Porque as infraestruturas de Portugal, que entregou à subconcessionária, não dá a resposta adequada, ou isto é, não tem articulado o andamento dos trabalhos da melhor forma. Porque, em primeiro lugar, não foram construídas as acessibilidades que deviam ter sido construídas, os caminhos alternativos estão, alguns deles, apenas iniciadas ou nem sequer estão iniciados, e esse cria um grave problema para as populações residentes, para nomeadamente o acesso às produções agrícolas, às explorações agrícolas que não têm acesso, o acesso está vedado. E o comportamento que tem tido da subconcessionária não tem sido o melhor e é necessário ultrapassar. Coisa diferente que se passa neste momento também é o cruzamento norte. Houve mais uma vez uma precipitação da subconcessionária que rapidamente cortou o acesso norte à vila de entradas e a alguns estabelecimentos comerciais que lá estão e não encontrou as devidas soluções. Por isso urge realmente que o Governo dê uma resposta, que o Governo chame a subconcessionária, que o Governo trate com as infraestruturas, trate com a subconcessionária, ponha em cima da mesa as alternativas que o município de Castro Verde e que um conjunto de profissionais já aqui trouxeram, para que seja possível efetivamente dar a resposta adequada, porque aquela população não pode ficar isolada. O IP2, como os senhores deputados sabem, como todos nós sabemos, tem um conjunto de regras que permitem o trânsito, que não permitem o trânsito de máquinas agrícolas, estando sem caminhos alternativos. É preciso encontrar essa solução e isso rapidamente tem que ser encontrado, porque é injusto, é inadmissível que as populações não tenham acesso a nenhuma via de comunicação para ter acesso às suas propriedades, para desempenhar a sua atividade económica e também, naturalmente, a população em geral. Ou seja, admitimos que haja necessário encontrar as melhores soluções, há situações alternativas e elas não têm sido aqui ponderadas, tem havido orelhas mocas desta subconcessionária e as infraestruturas de Portugal não têm tido a devida força para resolver esta situação e o Governo naturalmente terá obrigado, rapidamente que tomar essa solução. Muito obrigado.
Não tenho mais inscrições. Sr. Deputado João Rebos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Julgava que o Sr. Presidente ia dar, pela ordem dos grupos parlamentares, a palavra e por isso não me tinha inscrito. A matéria de acessibilidades e o IP2 é uma questão importante para o Distrito de Beja, estruturante. O Distrito e a região aguardam há mais de 30 anos pela conclusão do IP2, está definido no Plano Rodoviário Nacional há mais de 30 anos e não foi concluído. Um anterior governo, sendo Primeiro-Ministro José Sócrates, decidiu colocar o IP2 no âmbito de uma subconcessão, o que não se revelou positivo, porque entretanto as obras pararam a seguir. O anterior governo PSD-CDS não conseguiu renegociar o contrato de subconcessão e por isso o IP2 e o IP8 estiveram parados durante 4 anos porque o Governo não conseguiu fazer essa renegociação, apesar de assumir sempre que ia fazer, cada ano assumia que ia fazer e nunca a conseguiu fazer. Entretanto, as obras avançaram, mas há questões que estão pendentes e que são descritas no projeto do PSD e que são bastante relevantes, nomeadamente foram limitados os acessos às propriedades agrícolas sem que haja alternativas. Aliás, Neste momento, o IP, na entrada, quando se entra no IP, na Vila de Castro Verde, o condutor tem perante si a placa dizendo que é proibida a circulação aos mais diversos tipos de viaturas, nomeadamente os agrícolas, mas depois não tem outra forma de entrar nas suas propriedades se não circularem pelo IP. E por isso é pertinente que haja intervenção nesta matéria. Aquilo que é a sensação na região é que a subconcessionária está de mãos livres para fazer o que entende, aquilo que lhe apetece, e ninguém da parte dos poderes públicos, nomeadamente governamentais, acompanha o processo e impõe à concessionária que garanta os direitos daqueles residentes, e por isso é fundamental que a Infraestruturas de Portugal garanta os direitos daqueles cidadãos à mobilidade, e se a Infraestruturas de Portugal não o fizer, que o Governo interceda e imponha que as Infraestruturas de Portugal o façam junto da concessionária. Mas também a verdade é que esta proposta e esta recomendação que o PSD aqui faz já existe em forma de recomendação de resolução da Assembleia da República, porque uma vez que foi aprovado um projeto de resolução do PCP que tem uma recomendação que precisamente dá resposta a estas preocupações que o PSD apresenta, tendo em conta que a resolução do PCP, aprovada aliás também com os votos do PSD, foi aprovada na Assembleia apenas com o voto contra do PS, recomenda ao Governo que assegure que a concessionária do IP2 constrói as vias alternativas para veículos proibidos de circular nas vias reservadas e que a circulação no IP não seja condicionada sem que estas vias alternativas estejam completamente operacionais. É esta a preocupação que o PSD levanta, é esta já a recomendação que existe da Assembleia da República relativamente a estas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais inscrições, Sr. Deputado Nilo Sena, para terminar a discussão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar justamente por saudar os comentários do deputado João Ramos. De uma forma construtiva analisou aqui o tema, naturalmente sob a visão do PCP, mas de uma forma construtiva. E não deixo de, enfim, se me permitem, assumir aqui a minha indignação com a intervenção do Sr. Deputado Pedro do Carmo. Eu não sei, se calhar talvez recordar estes cartazes que estavam por todo o lado e portanto que eu saiba, o Sr. Deputado é Presidente da Federação do Partido Socialista no Baixo Alentejo, em que diz que o PS, o Baixo Alentejo avança, e P2 e P8 são destinados ao abandono, portanto o senhor ia resolver. Vão passados 18 meses, Sr. Deputado. Passaram 18 meses e eu vejo o Sr. Deputado todos os dias sacudindo a água do capote, que aqui assenta exatamente muito bem, sacudindo a água do capote quanto a responsabilidades. E, portanto, fico muito perplexa por verificar que a sua memória é uma memória seletiva. Portanto, a sua memória, o seu passado, remonta apenas a 2011. 2015, não esqueceu, é o que é que nos levou a 2011, a bancarrota que o seu partido deixou e, sobretudo, a incapacidade de resolver os problemas, tendo deitado a toalha ao chão, foi o que fizeram. E, portanto, e vindo agora falar da circunstância específica daquilo que aconteceu num período temporal muito, muito definido. Senhor Deputado, eu acho que é preciso algum decoro ao discutir estas questões e, sobretudo, Senhor Deputado, eu vou concluir, até porque não me deixam falar, e, portanto, eu vou concluir dizendo o seguinte. Eu acho que o objetivo, Senhor Deputado, sobretudo como representante máximo do partido que apoia ao Governo no Baixo Alentejo, deve ter como preocupação resolver os problemas das pessoas. E não é com conversa politiqueira, como aqui fez na sua intervenção, sobretudo com uma seleção de memória curta nos argumentos que utilizou, que o faz. Esta questão é uma questão muito importante para estas populações. Saberá certamente que tem movido várias instituições, vários comerciantes, vários atores do Distrito de Beja, em particular do Conselho de Castro Verde, nesta matéria. Não lhe fica bem, sobre esta matéria, remeter apenas para chavões que remetem apenas para política pequenina que o Sr. Deputado aqui traz e que não tem sentido absolutamente nenhum. Há 18 meses no Governo, o Sr. Deputado deveria ter mais qualquer coisa a dizer e, sobretudo, deveria cumprir com a sua palavra que está neste cartaz espalhado para memória futura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira, tens para uma interpelação à mesa?
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, porque não é normal numa reunião em que nós estamos a discutir um assunto muito importante para as populações do Distrito de Beja e do Baixo Alentejo, ouvirem-se aqui argumentos de política pequenina, politiqueira, representante máximo do partido que apoia o governo. Ouça, isto ainda por cima, proferido pela representante mínima das populações do Baixo Alentejo. Ouça, eu quero recordar.
Sr.
Presidente.
Sr. Deputado. Isso tem pouco a ver com.
Sr. Presidente.
Isso tem pouco a ver.
Sr. Deputado. Sr. Presidente. Deixe-me concluir, por favor.
Não, Sr. Deputado, eu não posso. Eu não, ou se inscreve para uma intervenção.
Sr. Presidente, eu gostaria
Sr. Deputado Luís Moreira, ou se inscreve para uma intervenção.
Ou faço uma interpelação à mesa.
E eu posso até aceder. Atropelar as nossas regras, uma vez que a deputada Anísio Lacena estava a encerrar o debate.
Mas eu não quero
uma interpelação sobre as condições de trabalho. É porque
eu gostaria
é sobre a condição dos trabalhos, não é sobre aquilo que um deputado qualquer diz.
Eu gostaria que o Sr. Deputado, que o Sr. Presidente, recordasse aos deputados do PSD, nomeadamente à deputada Anísio Lacena, as vezes que o Sr. Deputado Pedro do Carmo já interpelou nesta comissão o ministro competente sobre esta matéria, e eu nunca vi a Sra. Deputada Anísio Lacena fazer o mesmo.
Isso ainda posso confirmar. Agora, Srs. Deputados, se quiserem, isto não fica registado. Eu registo e percebam que é genuíno. Quem, como eu, porventura, há outros deputados aqui, não tenho a validade de achar que eu conheço o país todo, confesso que às vezes, ouvindo alguns projetos de resolução, faço a minha análise de preocupação por outras populações, porque parece que há razões objetivas para os projetos de resolução e para a chamada detecção do problema e para a tentativa, aliás, ia até sugerir que se fizesse um conjunto de resoluções, de um levantamento dos projetos de resoluções que aprovamos na Assembleia e, quando houver audições dos ministros, quase fazer um período de projetos de resoluções aprovados e não concluídos. Mas é igual para todos. É para valorizar o papel da Assembleia, até para nós ficarmos com acervo, não estamos aqui a duplicar projetos de resoluções sobre a mesma matéria, que também me parece que acontece. E também não tem a validade de decorar todos os projetos e resoluções que são aprovados. Era bom para todos nós. E, portanto, não desvirtuem esta discussão, que parece útil, interessante e a favor das populações, mesmo que ainda evada do momento eleitoral que se aproxima, mas ainda assim, eu não estou preocupado com o motivo, estou mais preocupado em razão da matéria. Não desvirtuem essas discussões depois em discussões de dimensão da política, que é mais isso. O Sr. Deputado António Costa Silva ainda quer fazer uma interpelação sobre condições de trabalho, enganei-me em algum dado, a mesa não foi...
O Presidente, era só na expectativa, é isso mesmo, mas era na expectativa que o Partido Socialista nos trouxesse alguma confirmação, ou então dizendo que alguns dos dados que apresentámos eram mentira, nomeadamente o outdoor que está aqui, portanto, alguns dos elementos que foram apresentados são mentira.
Sim, senhor. Não vamos discutir agora outdoors.
E vindo quem vem, acho que...
Não vamos discutir outdoors. Aconselho só o uso moderado dos outdoors. Nosso Presidente Emérito, também quer uma interpelação sobre a condição dos trabalhos?
Sr. Presidente, eu queria apenas... Indo em conta ao desafio que os seus deputados me fizeram agora mesmo, pensar algum seu deputado aqui respondia àquele auditório, eu respondo-se com as palavras do Sr. Ministro há dias aqui da Comissão, que disse que, referindo-se ao IP8 e a muitos outros projetos que não estão aqui em discussão neste momento, que o Governo anterior deixou exatamente assim aquilo como está, aquele auditório. Isto é, sem projetos, sem financiamento, sem nada. Foi isso que ficou. Neste momento, o Governo também disse aqui, que estão neste momento a arranjar o financiamento e a fazer os projetos, que assim os deixaram. Portanto, ainda acaba, Sr. Deputada, só passaram
um ano,
só passaram lá quatro.
Senhores deputados, dou por encerrada a discussão. Peço aos senhores deputados que criem condições para continuarmos o nosso trabalho. Senhor deputado Anísio Lacena, como houve mais interpelações no minuto. Senhor Vice-Presidente.
Senhor Presidente, é só mesmo para fazer um preciosismo, uma correção ao que disse o senhor deputado, para dizer que estive cá na audição, fiz eu esta pergunta e aquilo que o senhor ministro me disse foi que conhecia o assunto e que o tema estava entregue às infraestruturas de Portugal e à autarquia, nomeadamente também à junta de freguesia de entradas, e que estavam a haver negociações não havendo ainda acordo definido. Foi exatamente isto que disse. Portanto, aquilo que o Sr. Deputado está a dizer é em relação a outra área. Não, o que quer dizer que estamos desde 29 de setembro.
Estamos, por isso é que é emergente.
Por isso é que eu faço este projeto de resolução, pedindo...
Senhora... Estando agora claro de qual foi a pergunta, obrigada, qual foi a resposta, senhora, e qual é o objeto da resolução, será votado em tempo oportuno. Passamos ao ponto 3. Agradecemos aos senhores deputados que não pertencem à nossa comissão o facto de terem vindo discutir este projeto de resolução. Agora, Sr. Deputado António Costa e Silva, para apresentar o parecer sobre o relatório Portugal na União Europeia 2016. Sr. Deputado António Costa, tem a palavra. Sr. Deputado, dá-me só um segundo. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, eu queria pedir, dado que o deputado João Vasconcelos tem que ir a uma comissão de defesa. Não é? Pronto.
Os agradecimentos ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Sim, sim, sim.
Sr. Presidente, o Partido Socialista tem o máximo interesse em que seja o Sr. Deputado António Eusébio a fazer a discussão esta discussão relativamente ao projeto de resolução que recomenda ao Governo que interceda pela reposição da paragem dos comboios de São Marcos da Serra. Uma vez que o Sr. Deputado António Eusébio não se encontra em Lisboa no dia de hoje, nós vamos pedir o adiamento. É por isso que eu estava a interromper no sentido do Sr. Deputado João Vasconcelos não estar aqui à espera que o ponto chegasse e provavelmente o Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Que sirva de exemplo como se deve fazer uma verdadeira interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Mesmo que não tenha sido pedido para o efeito. Sr. Deputado Vasconcelos, agradeço. Sr. Deputado António Costa e Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, estamos a falar do relatório apresentado pelo Governo. Portanto, divide-se, portanto, em termos práticos, em 8 títulos fundamentais, que englobam as áreas estratégicas do processo de construção da União Europeia. E, portanto, este relatório é por solicitação da Comissão de Assuntos Europeus e cabe à Comissão de Economia, à CEOP, emitir parecer sobre as matérias que se encontram enquadradas nas áreas de competência desta última Comissão, neste caso no título 3, semestre europeu, incluindo situação económica e emprego da União Europeia, e o título 4, das políticas internas da União Europeia, e ainda a ação externa, que é o título 6. Sobre o título 3, semestre europeu, dar nota dos aspectos que são referenciados no documento, os mais importantes, e aí que são retratados neste relatório, em que há referências, portanto, ao ligeiro abrandamento do crescimento da economia mundial em 2016, mantendo-se um ritmo inferior ao observado antes da crise, as questões do Brexit, a situação dos países emergentes em desenvolvimento, em que o PIB aumentou 4%, a taxa de inflação nesses países que aumentou 7%, a questão dos Estados Unidos, a economia da área euro que abrandou, etc., etc., sobre este título. Sobre o título 4, que tem a ver com as políticas internas da União Europeia, dei aqui os dados que nos importam a Portugal quando as referências, portanto, são portanto, precisamente a Portugal. Portanto, as matérias referenciadas como assistência económica e financeira a Portugal, no quadro da supervisão pós-programa, a questão da monitorização do pós-programa em relação a Portugal, da questão dos reembolsos antecipados ao FMI, a questão do déficit de transposição de diretivas portuguesas, o processo por infração de alguns casos, matérias que nos interessam particularmente a nós, projetos-piloto a médio prazo e muitas matérias que têm a ver que não vale a pena estar aqui de uma forma maçadora, estar a salientá-las. E ainda sobre a ação externa, algumas matérias como têm a ver com os assuntos do mar, matérias relacionadas com o Conselho dos Direitos Humanos e das Nações Unidas, e ainda a dimensão comercial, a destacar a assinatura do CETA, portanto isto é em 2016, e também, importante para Portugal, foi entrado em vigor 2 acordos de parceria económica para Portugal, respectivamente com a Comunidade de Desenvolvimento da África do Sul e a África Ocidental. Portanto, genericamente, são estas, portanto, as grandes matérias que são abordadas neste documento. Como conclusões, o Governo apresentou à Assembleia da República nos termos e para efeitos do número 4 do artigo 5º da Lei número 43 de 2006, 25 de agosto, alterada pela Lei de 21 de 2012, a 7 de maio, o relatório de Portugal na União Europeia de 2016. Do relatório consta o resumo de um conjunto de atividades relacionadas com a construção europeia e na qual Portugal participou, debruçando-se a presente parecer sobre as matérias conexas com as áreas enquadradas na atuação da Comissão de Economia. Considerando o acima exposto e não havendo nada em contrário, a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas considera que o presente relatório se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus para conhecimento e apreciação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à discussão. Não registando nenhum... Portanto, ainda assim... Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a elaboração deste tipo de relatórios sobre matéria de política europeia não pode ser apenas uma leitura estatística dos números. Tem de pegar nos números, na nossa opinião, isto obviamente, tem de pegar nos números e evidenciar aqueles que são os principais constrangimentos da economia portuguesa em 2016, que resultam da sua inscrição nas políticas europeias, quer nas políticas monetárias, quer nas políticas de financiamento de fundos comunitários, como o Fundo Social Europeu e Fundo de Coesão, etc. E, portanto, eu creio que o relator optou por fazer uma leitura demasiado estatística da inserção ou da, digamos, do comportamento de Portugal na União Europeia em 2016. E essa opção fez com que determinadas variáveis que são estratégicas e determinantes para a explicação de muitas das políticas e das opções de política económica que o Governo foi forçado a fazer não estão suficientemente evidenciadas no relatório. Por exemplo, não está evidenciado no relatório o facto de o peso de pagamento da dívida, dos juros da dívida externa portuguesa, ser na União Europeia, em termos de PIB, per capita, o país onde esse esforço de pagamento é mais importante. E essa circunstância, mesmo incluindo os países mais endividados, digamos, do que Portugal, como é o caso da Grécia. E essa desconformidade e essa desigualdade de tratamento que a União Europeia tem vindo a impor ao país constitui um fortíssimo constrangimento no desenvolvimento de políticas económicas que apoiem, digamos, o processo de recuperação da economia que foi iniciado com esta nova maioria política na Assembleia da República. E esta circunstância fez com que muitas das opções que eram urgentes serem feitas no ano 2016, nomeadamente a matéria de investimento público, tivessem sido postergadas em nome da necessidade de cumprimento, por exemplo, do pagamento dos juros das dívidas externas portuguesas, num valor que ultrapassa os 8 mil milhões de euros e que é superior àquilo que a educação, o orçamento de educação ou o orçamento da saúde individualmente considerados representam para o esforço orçamental do país. E, portanto, esta dimensão política da análise não está evidentemente incluída neste relatório e a nós parece-nos uma razão política suficientemente relevante para não poder acompanhar a aprovação do documento, mesmo que reconheçamos que se trata de um relatório, digamos, que abrange todos os indicadores estatísticos possíveis e imaginários relativamente a essa matéria, mas do ponto de vista da análise política, e Sr. Deputado Costa e Silva, com todo o respeito, mas nós estamos no órgão máximo, digamos, da discussão política no país E é um bocadinho estranho que a Assembleia da República ache que estes números, do ponto de vista da política económica, sejam neutros. E não são efetivamente neutros. Depois, o segundo aspecto, que também não é menos relevante nesta análise, é o facto de o autor não relevar a ideia de que Portugal não saiu ainda, em 2016, dos procedimentos de déficit excessivo, apesar de, do ponto de vista dos indicadores orçamentais, terem sido cumpridos todos os indicadores orçamentais que estavam previstos. Não está relevado também o facto de todas as previsões que as instituições europeias tinham feito para a economia portuguesa, nomeadamente acompanhando aquilo que o PSD foi uma espécie de megafone dessas críticas e dessas reservas, no sentido de dizerem que nenhum dos compromissos que o Governo tinha no seu programa, nas grandes opções do plano e no orçamento para 2016, não iam ser cumpridas. Portanto, todas essas notícias manifestamente exageradas que tinham sido atiradas para cima do país não foram cumpridas, o que fez com que, durante todo o ano de 2016, a Comissão Europeia, nomeadamente, tenha tido um comportamento cego relativamente à leitura política possível dos indicadores macroeconómicos da economia portuguesa em 2016. E, portanto, estes ouvidos mercador que a Comissão Europeia, em relação a Portugal, deveriam merecer uma apreciação, na nossa opinião, quando se faz uma avaliação de Portugal na União Europeia em 2016. Deviam, pelo menos, merecer a nota de que todas essas previsões, todos esses anúncios de desastre económico que iam acontecer a Portugal, nada disso se concretizou e a Comissão Europeia, juntamente com outras instituições internacionais, fracassou rotundamente em tudo aquilo que de essencial dizia nesta matéria. E, portanto, como este relatório aparentemente neutro, demasiado estatístico, tem também uma leitura política possível, nós votaremos contra o relatório, não por causa da opinião do Sr. Deputado Costa e Silva, que se escusou de introduzir isso no ponto 3 do relatório, mas também porque nós, como lhe disse, nós temos obrigação.
Estamos a discutir. Está bem, mas estamos a discutir um parecer. É perfeitamente legítimo que as bancadas digam sobre o mesmo que entendem. O deputado relator depois aceita ou não aceita. Só peço é que o deixem terminar, senão demora ainda mais tempo. Sr. Deputado, e peço que termine, por favor.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Estou mesmo a terminar. Portanto, nós achamos que esta apreciação neutra é uma apreciação política que não podemos acompanhar, como é óbvio, porque não, aquilo que é preciso relevar para a opinião pública é que este programa e este comportamento da economia portuguesa foi apenas realizado porque a política anterior governo foi alterada substancialmente e porque a economia portuguesa encontrou um novo rumo o ano 2016, o ano 1 de um novo rumo, de uma nova política económica, que esperamos que ela venha a ter resultados mais positivos quando o espartilho da dívida e o espartilho das medidas de política económica que a Comissão Europeia quer impor ao país forem definitivamente derrotadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Teste.
Antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado António Costa e Silva pela elaboração do presente relatório. E dizer que, ao contrário do que aconteceu no passado recente, este relatório é factual. E, portanto, sendo um relatório factual, deve merecer, obviamente, uma apreciação política sobre o mesmo, sobre a evolução da economia portuguesa no contexto europeu e sobre a participação da economia relativamente à economia da União Europeia. E, portanto, nós devemos nos ater àquilo que está vertido no relatório, que são os factos concretos que, no nosso entender, o Sr. Deputado do Relator, o Deputado António Costa e Silva, transmitiu da forma correta, objetiva, sistemática e que contribuem para que o relatório seja isso mesmo, um relatório. Nós podemos, obviamente, fazer uma discussão política tendo como base um relatório. Aliás, é para isso que servem os relatórios. E, portanto, o Partido Socialista estará sempre, a todo o tempo, disponível, interessado, mobilizado para fazer essa discussão política. Que se faz aqui, faz-se noutros fóruns, mas deve-se fazer aqui também essa discussão política. E utilizaremos, sem sombra de dúvida, aquilo que são os dados evidenciados pelo presente relatório para fazer essa discussão política. Aliás, eu penso que nós todos, em conjunto, temos essa sensação de que a União Europeia também não aguentará muito mais tempo sem uma verdadeira discussão política e não meramente factual em torno dos seus objetivos e das suas, das suas guidelines. E, portanto, nós estaremos sempre interessados e objetivamente mobilizados a fazer essa discussão política. E obviamente que utilizaremos o relatório que é, como disse, factual, objetivo, sistemático e corresponde àquilo que são a verdade dos factos relativamente ao comportamento da economia portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo nenhuma sugestão de acrescentos, ainda assim, Sr. Deputado António Costa Silva, pensará, tem a palavra.
Presidente, penso que é normal o encerramento por parte do relator, portanto, e é isso que queria fazer e dar aqui uma justificação a alguns comentários que foram efetuados. Portanto, a questão foi mesmo essa, foi uma análise factual dos números, precisa, daquilo que eram as competências dos temas que competiam à Comissão de Economia. Foi essa a minha leitura, que deveria fazer sobre isto. Poderia ter feito comentário político, era totalmente legítimo ter feito comentário político, nomeadamente nos comentários do relator. Optei por não fazê-lo aqui, achei que não era necessário, acho que era mais importante evidenciar, portanto, aquilo que são os números, porque os números hoje darão a interpretações completamente diferentes e essas interpretações, quer sejam de leitura europeia, de enquadramento com a Europa, da leitura portuguesa, da evolução da economia, dos seus parâmetros, etc., cada um terá a sua liberdade de o fazer nos fóruns específicos. Mas aqui estamos a falar, e foi essa a opção, de trazer dados factuais, concretos, daquilo que nos foi apresentado pelo Governo no seu relatório genérico. Muito obrigado. E este é o nosso contributo para a Comissão dos Assuntos Europeus também.
Muito obrigado. Vamos então votar. O Sr. Deputado, está terminada a discussão. Senão não... Se o Sr. Deputado faz...
A sugestão que eu tinha feito na minha intervenção, não sei se o Sr. Deputado reparou nisso, foi que sim, que introduzisse no relatório o valor dos juros de dívida pública pagos em 2016 em relação à dívida externa portuguesa. Isso também é um dado estatístico. E isso é um dado estatístico que é sintomático e tem uma leitura política precisa. E isso, em relação a essa introdução desse aspecto, faço, ponderando pelo PIB, foi o que eu disse, e já agora ponderando com relativamente a todas as outras economias endividadas, sobretudo os países do Sul, valia a pena ter, porque isso é um dado estatístico na mesma, mas tem imediatamente uma leitura política.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Dr. Costa Silva.
Sr. Presidente, é só para dizer que não tenho nenhum entusiasmo em fazê-lo, por uma razão muito simples. O Sr. Deputado Heitor de Sousa fez uma intervenção de vários minutos, que lançou um conjunto de temas, todos eles provavelmente relevantes, leitura relevante na perspectiva do Bloco de Esquerda. Este dado em concreto não acrescenta nada em relação à objetividade dos quadros e dos números que são apresentados, portanto, prefiro o voto contra do PCP do que introduzir um dado específico. Hã? Do Bloco de Esquerda, peço desculpa. Muito obrigado. Mas pronto, esse já estava resolvido. O PCP...
Assim sendo... Vamos então votar, senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, o relatório foi aprovado, com os votos a favor do PS, CDS, PSD e os votos contra o Bloco de Esquerda do Partido Comunista Português. Senhores deputados, passamos a ponto 7, apreciação e votação da especialidade do projeto de lei 300 e... antes disso, já troquei isto. Temos a discussão em comissão do projeto de resolução 399 do PSD, recomenda ao Governo que adote medidas de assegurem a paragem dos comboios de mercadorias no Alentejo, nomeadamente em Évora, Vendas Novas e Zona de Mármores, Estremoz, Borba e Vila Viçosa. Havia um pedido para adiar, já aceito, passou aqui adiado. Ok. Então podemos apreciar a votação na especialidade do projeto de lei 319 do Bloco de Esquerda, altera o Código da Estrada considerando como contraordenação grave a paragem de estacionamentos em lugar reservado a veículos de pessoas com deficiência. Alteração ao Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei 114, 3 de maio. Não tendo nenhuma proposta de alteração e tendo terminado o prazo no dia 5 de maio, eu pergunto aos senhores deputados se nós podemos fazer a votação em conjunto desta PPL. Assim sendo, vamos votar em conjunto, assumindo todos os artigos e todas as alíneas. Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado por unanimidade. Seguirá os trâmites legais. Ponto 8. É a situação similar. Apreciação e votação na especial do projeto de lei 320, também do Bloco. Estabelece a obrigatoriedade que as entidades públicas que dispõem de estacionamento para utentes assegurem estacionamento gratuito para as pessoas com deficiência, segundo a alteração do Decreto-Lei 307. Não foram também apresentadas propostas, o prazo também terminou. Vamos utilizar a mesma metodologia. Quem vota contra, quem se abstém, é também aprovado por unanimidade. E agora passamos a fixações de redações finais. Projeto de resolução 709 do BEC, recomendo ao Governo que interceda junto às autoridades espanholas para a reabertura urgente da estrada HU 6400. Já fizemos essa discussão, bem como a do PCP 818, até para somarmos esta matéria à matéria da próxima cimeira luso-espanhola, que está a ser já ultimada. Foi apresentada a proposta de fusão dos textos, o Bloco de Esquerda e o PCP apresentam uma sugestão de redação, ela está distribuída. Não havendo nada em contrário, julgo que podemos fixar de acordo com o texto de substituição. Assume-se com a proposta do PCP. Assim sendo, está fixada esta redação. Temos também uma fixação de redação final do projeto de resolução 585 do Bloco de Esquerda, 542 do Bloco, 785 do PS, 790 do PCP, tem a ver com a recuperação, requalificação e valorização do Forte Peniche. Foi apresentada uma proposta de fusão dos textos, o BE concorda, o Partido Comunista... 85?
585 só, esta é sozinha.
Então, corrigir. Tu viste noção da pessoa da mesma matéria? Ok, peço desculpa. Vamos primeiro fixar o projeto de resolução 585, que recomenda ao Governo urgente regulação da Fortaleza Santa Catarina. Na Praia da Rocha não tem nada a ver com Peniche. Não era por Rocina Betesga, era por Santa Catarina em Peniche. Podemos, aqui não há... Aqui não há nenhuma fixação, não há nenhuma proposta de alteração também, portanto, nem há nenhuma observação, portanto, julgo que podemos fixar esta redação final, não havendo indicações em contrário. Agora sim, em relação à matéria da valorização e requalificação do Forte Peniche, é que há uma proposta de fusão dos textos, das propostas do PCP, do PS e do Bloco de Esquerda. O PCP apresenta uma sugestão de redação. E, portanto, temos que decidir se optamos pela fusão ou já está, a proposta do PCP já está subsumida. Mas há ainda assim uma proposta de fusão de fusão. Todos estão de acordo na proposta de fusão, ela foi distribuída.
Está aqui na folha, foi
Pois, é o que eu estou... Mas vamos... Mas há... Ainda não chegamos lá. Não, eu misturei o Foro de Peniche com o Santa Catarina, porque estava também junto. Já fizemos a fixação da redação final do Fundo de Santa Catarina, agora estamos a fazer a fixação da redação final do Foro de Peniche. E no Foro de Peniche há três iniciativas, a do Partido Comunista Português, a do PS e a do Bloco. Há uma proposta de fusão de texto, foi distribuída. Pergunto se podemos fixar... Então, estando a fusão do texto já consolidada, falta só o PCP, presumo que o Bloco e o PS não estão de acordo com a fusão de texto, falta só o PS dar-nos luz verde para a fusão de texto. Ok.
Senhor Presidente, o texto que está em cima da mesa tem por título, texto de fusão Forte Peniche, ponto doc, certo?
A oportunidade de reapreciar, havendo concordância, fixaremos a redação final na próxima. Agora sim, era a dúvida do deputado Bruno Dias, eu apresento a resolução 428, que recomenda ao Governo a assunção de compromissos quanto à calendarização da construção e qualificação da rede viária no Distrito de Beja, em função das necessidades das populações dos agentes económicos da região. Foi enviada ainda uma redação final relativa ao projeto de resolução 510, que não tem nada a ver com essa matéria, é outro. Podemos fixar a redação final deste projeto de resolução 428? Não. Tem alguma objeção? Alguma? Então está fixada.
É a resolução
428.
Tem umas coisas amarelas, não sei o quê, não é? Certo?
Sim. Está. Agora sim, temos ainda uma para fixar a redação final. O projeto de resolução é do Bloco de Esquerda, é o 510, recomenda ao Governo a imediata e total requalificação da Estrada Nacional 125 das Vila do Bispo e Vila Real de Santo António e a reposição da construção de variantes e outros troços que constavam no contrato inicial. Se também ninguém se opuser à fixação desta redação final, não há nenhuma alteração substancial. 510, que é a requalificação de da Nacional 125 entre Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. Também está nada a opor, fixada a redação. Pronto, fica só pendente, para não haver confusão, até porque o problema é que estamos a discutir muitos projetos de resolução e logo temos que fixar muitas redações finais. Fica apenas pendente a do Forte Peniche, onde já há uma proposta de fusão do texto, acordada desde já entre o PS e o Bloco de Esquerda, falta só o outro autor da iniciativa, o Partido Comunista Português. Outros assuntos, o PCD apresentou um requerimento para a audição da ANA sobre a situação vivida no aeroporto de Lisboa devido à avaria do abastecimento de combustível das aeronaves, está distribuído, e o Partido Comunista Português apresentou ontem também um requerimento para a mesma matéria, para solicitar à ANAC o relatório sobre os acontecimentos, incluir matéria de agenda na próxima audição com a ANAC. Como temos uma ANAC já confirmada para a próxima terça-feira, não sei se seria... de solicitar a vossas excelências que pudéssemos fazer a discussão destes requerimentos, uma vez que aproveitávamos a vinda da ANAC, pelo menos da ANAC, não da ANA, mas da ANAC, na próxima terça-feira, e na poupança, já que temos muitos requerimentos e muita matéria, melhor é começarmos a eliminar requerimentos. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, apenas para anunciar que, para além de estarmos de acordo com esta... Acrescento à audição da ANAC regimental para a próxima semana. Creio que era nesta matéria muito importante ouvir o operador, portanto, a ANA. E desse ponto de vista, a proposta do PSD devia ser, tanto quanto possível, agendada numa data próxima da presença da ANAC, porque isso iria facilitar, pelo menos, termos uma ideia de conjunto sobre o que é que se terá passado relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. não sei se vale a pena fazer a apresentação do requerimento, uma vez que, dadas as intervenções, percebo que é de conhecimento de todos os seus deputados. Portanto, vamos votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovados por unanimidade e assim será feito. Daremos nota ao Sr. Presidente da ANAC, que tem mais matéria.
A reunião é às 10. Depois, na terça-feira? À tarde, à primeira.
Uma vez que há jornadas parlamentares, se não me falha a memória do Partido Socialista... Quarta. Ainda não está. Se tivermos tempo de começar às 9. Quando muito, quarta-feira, se o senhor que está a Estado não puder vir.
Ah, sim.
É no dia seguinte. Portanto, podemos ficar. Podemos ficar com essa nota, porventura será também de interesse do Sr. Presidente da ANA não deixar que o tema se caia no esquecimento se tiver alguma informação a dar. Não será uma audição longa e, portanto, poderemos, na ausência da resposta do Sr. Secretário de Estado, podemos sugerir ao Sr. Presidente da ANA, tendo a ANAC no dia anterior, se não quer vir completar. Era das infraestruturas. Srs. Deputados, não sei se têm outras observações noutros assuntos. Não tendo, agradeço a convicção e a entrega aos nossos trabalhos e até uma próxima reunião.